Lições da Bíblia, com o pastor Stina.
Olá, aqui é o pastor Stina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre até dezembro, estamos estudando o tema Vida, Morte e Eternidade. O assunto da semana é Rebelião em um Universo Perfeito. E o tópico para hoje, Ingratidão Misteriosa. Há textos no Antigo Testamento que nos dão a possibilidade de identificar Satanás ou Lúcifer. Isaías 14, Ezequiel 28, Jó 1 e 2, Zacarias 3 e 1 Crônicas 21. Algumas declarações são diretas e outras são analógicas. Veja, por exemplo, Ezequiel com sua analogia. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Está em Ezequiel, capítulo 28, os versos 12 a 17. Grande parte do livro de Ezequiel foi escrita em linguagem simbólico-apocalíptica. Em muitos casos, entidades específicas, como pessoas, animais, objetos e eventos locais, são usados para representar e descrever realidades cósmicas e ou históricas mais abrangentes. No tópico de hoje, vemos que em Ezequiel 28, de 1 a 10, o Senhor falou do rei de Tiro, antiga e próspera cidade portuária fenícia, como um governante rico e orgulhoso que era apenas um homem, mas que afirmava ser um deus que se assentava sobre a cadeira de um deus. Em seguida, o mesmo capítulo, Ezequiel 28, 12 a 19, essa realidade histórica se tornou uma analogia para descrever a queda de Lúcifer nas cortes celestiais. Assim, o rei de Tiro, um ser humano que vivia no coração dos mares, passou a representar um querubim que foi ungido e vivia no Éden, jardim de Deus, e no Monte Santo, conforme Ezequiel, capítulo 28, versos 2, 8, 13 e 14. Uma declaração crucial no relato se encontra em Ezequiel 28, 15, onde diz: você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. A perfeição de Lúcifer incluía o potencial para o mal, e isso porque, como ser moral, ele possuía livre arbítrio, o que faz parte da essência da perfeição. Lúcifer foi criado perfeito e isso incluía sua capacidade de escolher livremente. No entanto, ao abusar dessa perfeição pelo mau uso de seu livre arbítrio, corrompeu-se por se considerar mais importante do que de fato era. Não mais satisfeito com a forma como Deus o criou e o honrou, Lúcifer perdeu sua gratidão para com o Criador e desejou receber mais reconhecimento do que merecia. Como isso pôde acontecer com um ser angelical perfeito que vivia em um universo perfeito, como já mencionado, é um mistério. Como disse um dia desses, há algumas coisas que não conseguimos explicar. E o surgimento do pecado é uma dessas coisas. Concluo o tópico de hoje com um pensamento extraído do livro A Verdade sobre os Anjos, página 30. O pecado é algo misterioso e inexplicável. Não havia razão para sua existência. Tentar explicá-lo é procurar uma razão para ele, e isso seria justificá-lo. O pecado apareceu num universo perfeito, algo que se revelou inexcusável. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.